Literatura em Movimento.
A partir de agora, aqui no Movimento Cultural desta terça-feira, com o nosso querido Lívio Meirelles. Alô, Lívio, boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Jornal. Mais uma vez, trazendo a literatura em movimento.
Muito bom. Como andam as coisas, Lívio?
Olha, tem coisa boa e tem coisa ruim acontecendo, né?
Ah.
Como tudo no Brasil e no mundo, nesse 2020 bem distópico, né? A gente tem coisas boas, bem legais, mas a gente tem coisas ruins também.
Uhum.
Vamos falar primeiro de coisas boas?
Vamos lá.
Ontem foi o dia do frevo, né?
Isso.
Aniversário aí, né, desse ritmo tão pernambucano e tão brasileiro também. Então eu fiz uma pesquisa aí, eu vou dar rapidamente dicas de livros que apresentam um pouco do que é o frevo no em Pernambuco e no Brasil.
Uhum.
Eu acho que é legal a gente também entender que é um ritmo que é tão rico, ele tem ele não tem uma grande bibliografia, Marcelo e ouvintes.
Uhum.
Então, assim, cada vez mais é importante que se resgate isso, né? Traga para as novas gerações, se apresente livros da história dos compositores. Então isso é bem interessante e eu vou, inclusive, parabenizar, usar os microfones da jornal, para parabenizar a editora CEP, né, Companhia Editora de Pernambuco, porque ela cuida muito bem disso, né?
Porque
a gente sabe, né, frevo é tradição, é técnica, né, é vida, né, para muitos, né, é ganha-pão, mas também é cultura, né?
Sim.
Então, a gente precisa ter sempre isso, olha, um ritmo como esse, que é patrimônio imaterial do Estado, um dos patrimônios imateriais de um país rico como o Brasil, precisa ter uma bibliografia sempre cuidadosa, sempre extensa, e isso é bem legal. Então, eu vou apresentar rapidamente três livros da CEP que tratam muito disso, dessa multiplicidade aí do frevo, né?
Uhum.
O primeiro é do maestro Marcos Ferreira Mendes, Arranjando Frevo Canção, Dicas Úteis para Orquestras de Diferentes Formações. É uma série que o Marcos FM, né, como é normalmente conhecido, maestro, ele preparou esses livros, porque ele, há 3 anos atrás, ele começou, aliás, há 4 anos atrás, ele foi ministrar um curso de arranjo de frevo no Passo do Frevo, e ele procurou e não achou material programático para fazer.
Uhum.
Você que é professor, Marcelo, e tem muitos que nos ouvem que são professores, mestres, sabem de uma dificuldade, né?
Sim.
Se você não tem um material programático, não tem um material didático, né? Não tem um material de pesquisa, né?
É verdade.
Então ele sistematizou aí as informações e deram início ao primeiro livro da série, o Arranjo Frevos de Rua, de 2017. Aí ele lançou o Frevo Canção, Arranjando Frevo Canção, agora no ano passado, 2019, e esse ano, ou no ano que vem, né, a gente está aguardando, tem o Arranjando Frevo de Bloco.
Uhum.
Então, para quem é técnico, né, músico, que precisa dessa lacuna didática, é super importante aí procurar esses livros do maestro Marcos Ferreira Mendes. Um grande abraço aí a Marcos FM. O segundo livro é uma edição revista ampliada de uma obra de arte, na minha opinião, que trata sobre o frevo, que é Carnaval do Recife.
Uhum.
Ela é um calhamaço, mais de 400 páginas, do grande pesquisador Leonardo Dantas Filho Silva, né? Ele trata de uma pesquisa do frevo que começa em 1553 e vai até 2018, detalhando origem, símbolo, né? Então é uma série de estudos que foi realizado aí pelo jornalista e grande historiador, e também tem muitas fotografias. É muito legal esse livro, Carnaval do Recife. E o último, né, que a gente dá uma dica também, é do jornalista Carlos Eduardo Amaral, grande amigo, pesquisador. Ele fez um ensaio biográfico, José Miquiles, o grande, né, o grande Miquiles, Recife Manhã do Sol,
uhum,
né, que traz a história de um dos maiores compositores contemporâneos de frevo, né, o J. Miquiles.
Opa,
né?
Que bom.
Então, né, então ele, né, o Diabo Louro, Me Segura Senão Eu Caio, Bom Demais, né, que são que é de autoria dele, né?
É.
Então é muito legal aí, ele que tem mais de 50 anos aí de de Vida no Frevo, tem passagens muito legais. O Carlos Eduardo foi a fundo, fez bastante pesquisa, entrevistou bastante. Então, essas três obras aí estão à venda, né, nas livrarias, estão à venda aí no site da CEP, e tem bastante, são fartamente ilustradas, com muitas fotos, material de apoio, edições bem cuidadas. Então, para quem curte frevo, e ontem foi aniversário desse ritmo tão bonito e tão nosso, né, tá aí as dicas também da coluna, porque frevo é cultura e livro também é cultura.
Maravilha, que beleza. Isso é, olha, bom. Rico,
hoje, tá completando, você sabe quem está completando o aniversário hoje de nascimento?
Não, não.
A maior romancista do mundo, considerada pelo Guinness Book. Você tem ideia de quem é?
Ih, não, agora você vai me ajudar.
Te peguei. É a Agatha Christie.
Agatha Christie.
É, sim, Agatha Christie, que é a romancista com o maior número de livros vendidos no planeta. Se ela estivesse viva, completaria aí 130 anos nesse 15 de setembro, né? Ela foi história, né? Fez história, foi dramaturga, poetisa, contista, romancista, né? E no gênero romance policial, ela é a rainha, né? É. Britânica e eu digo do mundo inteiro, né? Não tem, ninguém nem chega próximo disso.
Acho que são milhões de livros vendidos, né, Lívia?
Ó, bilhões na realidade.
Bilhões,
Marcelo.
Puxa.
A ideia é que é quase 4 bilhões de livros ao longo dos séculos 20 e 21. É muita coisa, né?
Ah, demais.
Os números, ela só fica atrás, no geral, né? Aí a gente não está falando nem de romance, no geral, da Bíblia.
Sim.
E das obras de Shakespeare.
Olha só.
Realmente assim, ela é realmente um fenômeno, né? É. Então, para celebrar a data, a coluna separou aí 5 livros para você conhecer melhor a Agatha Christie, se você ainda não lê, se você é um leitor jovem, se você, não sei, literatura policial, será que é legal? Olha, pelo olhar do detetive mais famoso da literatura escrito por ela, que é o Hercule Poirot, é muito legal a literatura policial e o romance policial. Então eu vou deixar 5 dicas aqui. O primeiro é de 1939 e não sobrou nenhum, tanto é que esse é o romance com o maior número de vendas da autora, foram mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro, né?
Uhum.
Teve adaptação para cinema, para teatro, para TV, né? É muito interessante. Depois vem um mais popular, que todo mundo conhece, O Assassinato no Expresso do Oriente. O Assassinato de Roger Ackroyd, Morte no Nilo, que também é muito conhecido, e Os Crimes ABC. Né? Então, esse último, inclusive, é bem interessante porque ele tem uma narrativa, o narrador em primeira e terceira pessoa. Então, é bem interessante porque são dois pontos de vista diferentes, né? Na mesma história. Então, esse aí é o que eu mais gosto como leitor, como o homem que trabalha com livro, porque essa combinação de primeira e terceira pessoas, né, os narradores, não é todo mundo que faz isso de uma maneira legal, Marcelo.
Né?
Você que escreve também, você que é leitor, professor, sabe disso, não é? Muita gente não consegue isso, e ela é fenomenal nesse trabalho de primeira e terceira pessoa narrando Os Crimes ABC.
Então, como se diz, Lívio, tem que rolar uma química. A construção disso aí não é uma equação fácil, né?
De jeito nenhum. É realmente assim, ela tinha, vamos falar na linguagem popular, tinha as manhas, né?
É, justamente. Tinha ela como tinha chegar lá.
Uhum. Olha, oi. Saiu ontem, na realidade, teve o lançamento, né, da pesquisa, que é uma pesquisa que trata, que traz o retrato da leitura no Brasil. Tanto é que esse é, inclusive, o nome da pesquisa, né?
Uhum.
Então, o Retratos da Leitura no Brasil é o mais importante medidor do hábito de leitura do brasileiro. Então, ela aconteceu em 2015 e agora, né, em 2019. E os números são simplesmente alarmantes, Marcelo. O Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores.
Puxa,
é muita coisa.
É demais.
Né? É muita coisa. E o que que acontece? É, nessa, entre 2015 e essa de 2019, se a gente for analisar bem, o que que aconteceu? É, o Instagram chegou muito forte no Brasil.
Uhum.
O Spotify, né, teve um grande estouro a partir de 2015. A Netflix aportou no Brasil em 2011, mas foi a partir de 2015 que ela se tornou popular. Ou seja, esses serviços que levaram a gente muito para o virtual, vamos dizer assim, que são legais, né? Você escutar uma música diferente, que você queira na hora que você deseja, você assistir um filme, enfim, assistir uma série, maratonar, é legal. Mas tudo isso, o que aconteceu? Tomou parte importante do dia a dia de atenção do brasileiro médio. E isso impactou aonde? Nos índices de leitores no país. Isso é extremo, é um retrato que tem lá na pesquisa, né? A gente teve acesso à pesquisa, recebeu a pesquisa. Então, assim, para se chegar nesse número, né? E você pode perguntar, Lívia, como é que eles chegaram nesse número? O estudo considera leitor aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses.
Sim.
Essa definição é um critério internacional.
Uhum.
Então, esse mesmo critério é adotado em vários lugares do mundo, quando são feitas as pesquisas estaduais ou em termos de países mesmo, né?
Uhum.
Então, realmente, assim, a perda mais significativa foi entre os leitores da classe A e B com ensino superior. Exatamente nesses leitores que têm acesso à internet mais fácil, né?
Uhum.
Então, desses leitores, ditos leitores, apenas 31% declararam ter lido um livro inteiro nos últimos 3 meses. O Ibope Inteligência trabalhou em cima desse número e chegou ao número assim, que apenas 60 milhões de brasileiros conseguiram ler um livro inteiro nos últimos 3 meses. Isso é uma média muito ruim, muito ruim.
Então, eu fico, Olívio, me permite, eu fico muito, muito triste quando eu vejo pessoas no país que têm o poder de mídia, o poder de dizer alguma coisa, de influenciar, quando essas pessoas acabam perseguindo o livro e ao invés de fomentar a cultura de ler, né, acabam atrapalhando, sabe? Eu fico muito preocupado, porque nós precisamos, muito pelo contrário, nós precisamos de campanhas de apoio ao livro, de incentivar as novas gerações a ler. Né?
Isso.
Ali é onde está toda a base da nossa cultura.
Exatamente. Né?
Eu acho que é o caminho. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que, se pelo menos não incentivam, mas que travam um verdadeiro combate ao livro. Eu não consigo entender. Fico triste. Só queria registrar isso aqui, Lívia.
Não, é interessante. E eu vou puxar esse teu desabafo já num outro olhar a respeito dessa do retrato da leitura.
Uhum.
Uma boa notícia no meio disso tudo é que aumentou o número de pessoas que responderam que gostariam de ter lido mais.
Uhum.
Em 2015, foram 77% das pessoas que disseram que sim, gostariam de ter lido mais. Agora, em 2019, o ano passado, o número cresceu para 82%.
Uhum.
Mas a falta de tempo é a principal razão para não ter lido mais. Então, 47% dessas pessoas que disseram, olha, eu gostaria de ter lido mais, a maioria, ou quase a maioria, disse assim, olha, eu não tenho tempo. Né? E também o que que acontece? O aumento significativo do uso da internet no tempo livre dessas pessoas é que impactou.
Uhum.
Olha, 47% disseram que usam o seu tempo navegando na internet.
É.
Né?
É.
Isso lá em 2015.
Uhum.
Agora em 2019 foi para 66%. Tempo no WhatsApp em 2015 era 43%. Subiu para 62% agora em 2019.
É.
Assistindo vídeo ou filmes em casa, através das maratonas, através da TV a cabo. Em 2015, 44%. Agora, em 2019, no ano passado, 51%. E usando Facebook, Twitter ou Instagram, subiu de 35% em 2015 para 44 em 2019. Olha o impacto disso, né, na leitura. Né?
Eu tenho outra consideração nisso aí, me permita, que é a seguinte, que nós que gostamos de ler, eu, você, quem acompanha a coluna, tem um interesse na literatura, também sofremos essa situação de você abrir um livro e aí a sua mente vai lá e diz, não, mas vai dar uma olhadinha o que é que está passando lá no Instagram, nos stories, não é isso?
E exatamente.
Para você se manter preso ao livro, você acaba tendo que ter uma força de vontade além do atrativo das redes sociais, do WhatsApp e do Twitter. Acho
exatamente.
Que é isso, né, Lívio?
Não acho não, tenho a certeza. 13% das pessoas escreveram que não tem concentração suficiente para ler.
Uhum.
26 dos correspondentes, né, de quem respondeu, colocou que a falta de paciência é o principal fator para ele ter dificuldade de ler.
Uhum.
Então, 19% disseram assim que ler é muito devagar, ou seja, o impacto do audiovisual, né, do vídeo, né, nas pessoas é muito grande, né? 13%, como eu falei agora, não tem concentração suficiente para ler, e 9% não compreende a maior parte da leitura. Olha só que problema que nós temos aí também nesses 9%.
Cultural, né? Cultural.
É um problema cultural, então é realmente uma grande dificuldade, né? O público, você tem uma dificuldade de interpretação do texto, né?
Eu vou lhe pedir um favor. Você tem um título aí dessa pesquisa ou a fonte?
Eu vou mandar dar uma olhada
com mais cuidado.
Vou mandar para você. Uma coisa que aconteceu foi, entre gênero masculino e feminino, as mulheres continuam lendo mais, né? Em 2019 nós tivemos 55% de mulheres lendo contra 45% do público masculino. E só para pegar o gancho do que você falou agora com relação à pesquisa, a incentivo, né, ao poder público, seja municipal, estadual, federal, apoiar, o que aconteceu? O IBGE quis entender as estruturas de consumo, gastos e rendimento das famílias brasileiras. Então, houve um instituto, foi a campo e fez a pesquisa do orçamento familiar, que é a POF.
Uhum.
Então, dois advogados, eles analisaram a POF para entender o consumo de livros pelas famílias brasileiras. O que que acontece? A conclusão é de que 76,4% de consumos do livro do Brasil é realizado por famílias com renda mensal abaixo dos 14.300.
Uhum.
O que que significa isso? A conclusão indica o oposto do apontado recentemente pelos representantes da equipe econômica, pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que cita um estudo afirmando que 70% das pessoas que se beneficiam da imunidade do imposto vigente para o livro tinham renda acima de 15 mil reais. Ou seja, eles diziam, e o próprio ministro Paulo Guedes, que pode entender muito de economia, mas não entende nada de cultura e de livros, esse é o meu desabafo, ele dizer que o livro é um artigo de luxo, está aí a pesquisa do IBGE, um órgão, inclusive, federal, né, do próprio governo, explicando que não, ao contrário, os livros que as pessoas que leem, elas têm uma renda mensal abaixo desses 14.300 reais, ou seja, não é um artigo de luxo o livro.
Uhum.
E aí você, qual é a campanha que você tem? A gente sabe que o governo lançou uma campanha agora, estava até passando aí o comercial aí antes da gente entrar.
Sim.
Mas o que que ele faz? Ele manda as pessoas imprimirem os livros em casa. E quem não tem impressora, Marcelo? E quem não tem acesso à internet?
Justamente.
Né?
É
uma coisa assim, né? Não, leia para o seu filho, mas como é que eu vou ler? Né? Ministro da Cultura, né? Ministro da Economia, o próprio presidente da República, os governadores, né, os prefeitos. Qual é essa solução para isso, né? Não, imprima aí na sua casa e lê. Como assim? né, Marcelo? Uhum. Onde nós estamos? O livro não é um artigo assim, não é um papel que você imprime numa impressora e entrega para alguém. Não é isso o livro. Uhum. Né? O livro não é um documento apenas, né? É. Ele leva no bojo muita coisa junto. Então, tratam realmente o livro, e isso eu também fico muito triste e entro no coro com você, que andam tratando o livro muito mal no Brasil, né?
Infelizmente, Lívia.
Bom, essas são as notícias dessa semana. Vamos torcer para que possamos trazer notícias melhores semana que vem, Marcelo e queridos ouvintes da nossa Rádio Jornal.
Meu querido Lívio, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima coluna, Lívio.
Até a próxima. Leiam livros.
Vamos sim. Lívio Meirelles trouxe Literatura em Movimento.